ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola pela Rádio Nacional nesse 24 de fevereiro de 2025. Segunda-feira, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. E o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E agora, você pode participar do programa. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Nacional. É muito fácil, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Lembrando, só mensagem de texto, beleza? Não adianta ligar, mandar mensagem de voz. Por enquanto, não rola. Mensagem de texto e a gente registra no ar. Bom, e os confrontos da fase semifinal do Cariocão já estão definidos e quem traz o resumo pra gente é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca vai ser neste sábado, entre Vasco e Flamengo. Dono de melhor campanha, o time do técnico Felipe Luiz joga por 2 resultados iguais.
A boa fase é o que todo treinador busca, né? Não existe nenhum treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem, né? Todo mundo quer estar sempre bem. E toda temporada tem altos e baixos. Então, assim, o desafio para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei.
Já o Vasco ganhou o primeiro clássico, depois de perder para Fluminense e Flamengo. A vitória por 1-0 sobre o Botafogo em São Januário traz mais confiança ao time do técnico Fábio Carille.
Programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvida na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim um conforto assim para mostrar que a gente pode e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir.
A outra semifinal do Carioca será entre Fluminense e Volta Redonda. O primeiro jogo vai acontecer domingo no Maracanã. E quem tem a vantagem de 2 resultados iguais é o Voltaço, que terminou em segundo lugar na Taça Guanabara. O time do técnico Mano Menezes sofreu, mas venceu o rebaixado Bangu por 3-2. A atuação ruim foi alvo de vaias da torcida.
Quando uma equipe tem dificuldade de criar, porque a outra está com linha bastante baixa, e você tem que ter mais calma, você tem que saber rodar bem a bola, você tem que se manter organizado, você tem que atacar marcando para não dar o contra-ataque para o adversário. E eu achei a equipe muito nervosa, um pouco tensa, eu diria, para tentar atingir o objetivo, que era o objetivo da tarde, primeira classificação e depois o terceiro lugar.
Pior mesmo, só o Botafogo, que terminou em 9º lugar e está fora não só do quadrangular final, como da Taça Rio. O treinador Cláudio Caçapa lamentou o fato e tenta olhar para o futuro.
Triste, primeiro por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu, precisa pensar para frente, e pensar para frente já é na próxima quinta-feira reverter, né, os 2 gols contra o Racing. Agora a nossa ideia é essa, o pensamento é só esse, é focado para esse jogo, o trabalho vai ser tudo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos, depois de sair do Carioca, essa chance já vem na quinta-feira para que a gente possa, quem sabe, bater campeão.
Amanhã à tarde a Ferj vai promover uma reunião entre Flamengo, Volta Redonda, Vasco e Fluminense para decidir horários, arbitragem e os palcos das semifinais que ainda não foram definidos. Valeu, eu volto daqui a pouco para falar de Campeonato Mineiro.
Tá combinado, Rodrigo Ricardo. Eu tô com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos por aqui pra gente falar um pouquinho desse campeonato carioca. Amanhã as definições, como disse o RR aí, dos horários e locais dos jogos, mas a tendência é que sejam jogos no Maracanã, no caso de Vasco e Flamengo, aí o Volta Redonda e Fluminense. Vamos ver como vai ficar. Tudo bem, Luciana Zogaib? E a tua expectativa aí pra essa reta final? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo Campos, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, a expectativa é boa, né? No final das contas, acabaram os três passando, né? Ficando de fora apenas aí o Botafogo. E o Volta Redonda que vem muito bem, né? Vem, realmente chegou ali na segunda posição, tá dando trabalho com um bom ataque também. E agora vamos ver com essas semifinais. A vantagem, no caso do Flamengo em relação ao Vasco, de jogar por dois resultados iguais e sendo dois jogos, eu acho que deixa esse favoritismo aí pro lado rubro-negro realmente. Já o outro confronto, um pouco mais em aberto, mas ainda assim, seguindo esse mesmo raciocínio, eu acho que o Fluminense também fica com essa vantagem, né? Apesar de quem tem a vantagem é o Volta Redonda, pro Volta Redonda conseguir ganhar, né, dois jogos aí do Flu, ou empatar um e empatar outro, fica um pouco mais fácil, mas eu acho ainda que o Fluminense em duas partidas dificilmente não vai levar essa classificação.
É, na base da camisa, né? Apesar do Volta Redonda esse ano tá organizado, vai disputar
Série B, exatamente.
Então tá numa pegada boa, né? Rodrigo Campos, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Vasco correndo contra o tempo para inscrever o Nuno Moreira e o Benjamin Garré. O Lloyd não vai dar tempo, ainda tá em Portugal, resolvendo outras questões burocráticas. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, Luciana Zogaib, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Isso mostra o desespero do Vasco.
E tem que ter mesmo.
Tem que ter, porque inscrever dois jogadores que ainda não chegaram, que ainda não treinaram e que são pouco conhecidos para uma partida semifinal contra um adversário totalmente favorito, que é o Flamengo, que tem muito mais time que o Vasco, que vive um momento muito melhor que o Vasco da Gama já há algum tempo. Então isso evidencia um enorme desespero do Vasco da Gama. Acho apenas que São Januário não é o local mais indicado. Eu tô vendo muita gente dizer, o Vasco vai brigar para jogar em São Januário. Não acho, embora o Vasco pode até ter o direito, mas aí tem a questão do meio a meio da torcida, enfim. Mas não é o local mais indicado. Acho que o Vasco tem que fazer do seu mando de campo, pelo menos no Nilton Santos, para não jogar duas vezes no Maracanã. Vejo o Flamengo favorito nesse confronto e o Fluminense favorito contra o Volta Redonda.
Essa questão do mando de campo, ela é uma questão complicada, né? No Carioca a gente entende que é meio a meio, jogar no Maracanã não vai mudar tanto, se é meio a meio. Agora, no Campeonato Brasileiro, quando cada equipe tem que ter o seu estádio, e é 90-10, teoricamente, jogar clássico em São Januário pro Vasco deveria ser uma obrigação, senão você perde o mando de campo.
Até porque vai estar penalizando aquele que tem estádio.
Sim.
O Vasco tem estádio e o Vasco deveria ter os benefícios por ter um estádio.
O Santos não joga?
Não digo numa decisão, numa semifinal, mas Campeonato Brasileiro, pontos corridos, o Vasco é prejudicado porque é o que joga menos em casa, sendo penalizado por ter estádio. Isso é um erro muito grande. Numa semifinal de Campeonato Carioca, numa final de Campeonato Carioca, aliás, minha preocupação é muito grande num jogo sábado de carnaval, seja ele onde for.
E o horário também.
Aqui,
né?
No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo. Tomara que a Polícia Militar esteja preparada para isso, que tenha um contingente suficiente para isso. São muitos blocos na rua, muita confusão, trânsito tumultuado. E aí você ter o encontro dessas duas torcidas, aliás, a maioria de torcedores legais, torcedores bacanas.
98%.
Mas uma minoria que adora tumultuar, e tumultos com graves consequências, muitas vezes com mortes de inocentes, acho uma temeridade um jogo de semifinal de campeonato, Vasco da Gama e Flamengo, seja no Engenhão, em São Januário, no Maracanã, em Marte, Plutão, dia de carnaval.
E tem uma questão, né, Luciana, aí, porque além da questão do carnaval, tem a questão do calor, né? A federação disse que os jogos seriam sempre a partir das 6, enquanto a gente vivesse esse momento aí de extremo calor no Rio de Janeiro.
Pô, André, mas não tá mais aquele calor, não. Agora, ao invés de 41, tá 38. Então, assim, não muda tanto. É, provavelmente, se a detentora quiser transmitir o jogo, vai colocar pra 9:45, como foi o outro clássico, né?
É, ou até 6:30, né? Porque os desfiles, né?
Ainda tem os desfiles.
Tem a questão dos desfiles. Eu ainda acho que 9:45 atrapalharia mais.
Então, a detentora
mais,
não vai transmitir.
É, os desfiles, no caso do Rio de Janeiro, a Série Ouro, se não me engano, começa às 8 e o grupo especial, né, começa às 10. Então, acho que às 6:30 ainda seria viável, né, pra transmissão do jogo, enfim.
É, tem a novela, né?
Ainda tem tudo isso. Vamos ver como é que eles vão se resolver.
Tem muita coisa
ou
aí pra ser
discutida.
Ou se vai
cair por terra a questão do horário, né?
Ou do dia, né? É. De repente coloca... Eu não entendo. Pra mim, acho que o Flamengo, domingo, já meio que 4 tá da definido, tarde, né? Seria melhor, né? Mas eles mudam da forma como eles bem entendem. Vida que segue. Bom, 6:11, tá na hora do...
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A mesatelista brasileira Bruna Takahashi disputou a final da Copa Pan-Americana contra a americana Li Zhang. Bruna venceu a partida em 4-3. O jogo foi muito demorado. Com a vitória, a brasileira conquistou o bicampeonato da Copa Pan-Americana. O cavaleiro Luiz Felipe Azevedo Filho venceu a Copa do Mundo de saltos em Sharjah, nos Emirados Árabes. Este é um Grand Prix 5 estrelas que é disputado em duas fases com obstáculo a 1,55 m. O brasileiro foi o único a zerar o percurso por duas vezes montando o cavalo Sierra de Pedrux Z. O prêmio foi de R$328 mil. As brasileiras conhecidas no Rugby Sevens como as Iaras conquistaram um quinto lugar inédito no circuito mundial. Elas venceram na última partida do circuito a Grã-Bretanha. O placar foi de 19-10. Esta vitória fechou a melhor campanha do Brasil na história do circuito mundial. O país está na 8ª colocação geral, somando 26 pontos. A próxima etapa será em Hong Kong, de 28 a 30 de março.
6:12 no horário de Brasília.
O melhor da rodada.
Com a Brenda Balbi. Boa noite, Brenda.
E aí, André, boa noite, tudo bem? Ó, pro melhor da rodada dessa semana, dessa segunda-feira, falarei de Neymar Júnior. Isso porque o craque do Peixão ajudou o Santos a conquistar uma vitória importante, sim, contra o Inter de Limeira por 3-0. Mas além disso, vamos além disso, já que o camisa 10 marcou o primeiro gol olímpico da sua história e também deu duas assistências para os gols do Tiquinho Soares. Então, o Neymar Júnior, ele vem sendo uma peça importante para o Santos. Desde a sua chegada no time santista, o time já venceu mais com a presença do Neymar Júnior do que antes da sua chegada. Então, é realmente um fator preponderante ali ter o jogador dentro de campo. Conseguiu concluir o seu primeiro jogo com 90 minutos, né? Há muito tempo ele não conseguia jogar uma partida inteira. Conseguiu jogar os 90 minutos, ajudar a equipe do Santos, mas ainda está longe do que ele pode representar, do que ele pode apresentar, melhor dizendo, dentro de campo. A gente sabe que o Neymar é realmente um jogador muito diferenciado, que a gente até espera vê-lo novamente na seleção brasileira. Seria muito bom para a seleção ter novamente um camisa 10 com as características do Neymar. Mas apesar de estar evoluindo no Santos, de estar cada vez mais apto fisicamente, com ritmo de jogo, ele ainda precisa, né, demonstrar muito mais dentro de campo para quem sabe voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Porém, eu sou otimista, estou otimista, né, com esse retorno do Neymar, principalmente nesse casamento Neymar-Santos. Acho que tem sido muito bom, tanto para o jogador quanto para o clube. Acredito que ele consiga desempenhar um futebol ainda melhor e cada vez melhor, tendo em vista que ele está jogando em casa, apesar de ter toda essa expectativa da mídia, dos torcedores, para que ele volte a representar um ótimo futebol. Também tem ali uma questão de confiança, né? Confiança no elenco, uma questão também de estar um pouco confortável no ambiente ali do Santos, por ser onde ele foi projetado para o mundo, né? Então acho que tem tudo para dar muito certo. Ele já tem mostrado pílulas, né, do que pode ser o Neymar novamente para o futebol brasileiro. para a própria carreira dele, né? Enfim, vamos torcer aí para que ele consiga seguir evoluindo para ajudar o Santos, para ajudar, né, que o futebol brasileiro volte a protagonizar bons momentos, principalmente com a seleção brasileira também. E eu acho que é um caminho, né? Ele tá voltando agora, já fez gol, já deu assistência, participou de 5 dos 11 gols do Santos na temporada até o momento. Fez ali um gol olímpico, né, que o coloca novamente nos holofotes. Enfim, é um processo, mas eu acho que o Neymar tá nesse processo. Bom, valeu, André.
Valeu sim, Brenda Balbi. Vamos aproveitar então o Juliano Justo trazendo as informações do Paulistão. Boa noite, Juliano.
Grande Andrezão, um abraço para você e para todo mundo que está com a gente aqui na Nacional. Neste domingo nós tivemos o final da fase de classificação do Estadual Paulista. Apesar de muitas críticas sobre a fórmula do torneio, que divide os 16 times em 4 grupos, com as equipes fazendo 12 jogos, enfrentando apenas os rivais fora dos grupos e classificando na sequência os 2 melhores de cada uma das chaves e abrindo brecha realmente assim para que equipes com mais pontos em grupos mais disputados de repente fiquem de fora da sequência do campeonato, os 4 grandes, né, os favoritos, aí, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, avançaram ao lado de Bragantino e Mirassol, também representando paulistas na elite do futebol brasileiro, e os outros 2 classificados que fecham as quartas de final são Novo Horizontino e São Bernardo. Então a gente não teve nenhuma grande surpresa e, na minha opinião, o Estadual de São Paulo, com qualquer fórmula, ele vai acabar tendo grandes chances de colocar o quarteto dos grandes, né, o Palmeiras, o São Paulo, Corinthians e Santos nas semifinais, o que tem, lógico, uma alta probabilidade de se repetir neste ano de 2025. O Timão acabou na liderança do Grupo A e da liderança geral também do torneio com 27 pontos, e realmente foi o time que mostrou o melhor futebol, mais interesse e mais vontade de ganhar o torneio. O Santos, líder do Grupo B com 18 pontos, fez apenas a 6ª melhor campanha entre os 8 das quartas de final, só que é claro que mudou bastante de patamar, né, e melhorou muito o desempenho depois da chegada de Neymar. O time ainda precisa de ajustes no setor defensivo, só que tem um grande potencial para crescer nessa reta final. O São Paulo fechou a fase como líder do Grupo C com 19 pontos, mas caiu demais de rendimento nos últimos jogos e precisa ajustar também o setor de marcação do meio de campo, com Alisson e Pablo Maia, que estão voltando de lesões graves, e o setor defensivo, que perdeu a presença constante de Alan Franco. Depois de ser titular em 2024, ele acabou sentindo problemas físicos nesse começo de ano. Enquanto isso, o Palmeiras, o atual tricampeão, suou demais para se classificar, só que ainda segue vivo na briga pelo inédito tetracampeonato. Depois de somar 23 pontos no Grupo D, o time passou em segundo na chave, atrás do São Bernardo, que também fechou com 23, e com a 3ª melhor campanha no geral. Abel Ferreira precisa ajustar questões na equipe, principalmente no setor ofensivo, que, na falta de um centroavante incontestável, um matador, carece de maior regularidade de Facundo Torres e Flaco Lopes. O time ainda depende muito do garoto Estevão e precisa que Rafael Veiga, Gustavo Gomes e Piquerez estejam em melhor fase. As quartas de final do Paulistão terão em jogo único os confrontos entre Corinthians e Mirassol na Neoquímica Arena, Santos e Bragantino na Vila Belmiro, São Paulo e Novo Horizontino no Morumbis e São Bernardo contra o Palmeiras no 1º de maio no ABC Paulista. Em caso de empate, os jogos irão para os pênaltis. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Rodrigo Campos, favorito ao título paulista?
Para mim, muito apertado, mas Corinthians.
Beleza. Luciana Zogaib.
Vou de Corinthians também.
Valeu, gente. Um abraço para vocês. Vocês vão pro estádio lá na TV Brasil. 6h19, é hora do futebol internacional.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os principais resultados pela Europa. Vamos começar com a Premier League, campeonato inglês, 26ª rodada. O Leicester foi goleado pelo Brentford 4-0. O Everton empatou com o Manchester United em 2-2. O Bournemouth perdeu para o Wolverhampton 1-0. Gol do brasileiro Matheus Cunha. O West Ham bateu o Arsenal 1-0. O Crystal Palace passou pelo Fulham 2-0, o Tottenham goleou o Ipswich 4-1, o Brighton goleou o Southampton por 4-0 com um gol do brasileiro João Pedro. O Aston Villa venceu o Chelsea 2-1. O Newcastle venceu o Nottingham Forest 4-3. E o líder Liverpool venceu o Manchester City por 2-0. 64 pontos tem o time de Salah. Campeonato Espanhol, La Liga, 25ª rodada. O Celta de Vigo venceu o Sassuna 1-0. O Alavés perdeu para o Espanhol 1-0. O Rayo Vallecano foi batido pelo Villarreal 1-0. O Valência perdeu em casa para o Atlético de Madrid 3-0. O Las Palmas também perdeu em casa para o Barcelona 2-0. O Atlético Bilbao goleou o Valladolid 7-1. O Real Madrid, com um gol de Vinícius Júnior, bateu o Girona 2-0. O Getafe perdeu para o Betis por 2-1. E a Real Sociedad venceu o Leganhês por 3-0. A liderança é do Barcelona e também do Real Madrid, os dois times com 54 pontos. Campeonato italiano, onde a Inter de Milão é líder com 57 pontos, tivemos o Udinese vencendo o Lecce 1-0, o Parma batendo o Bolonha 2-0, Venezia e Lazio 0-0, o Torino venceu o Milan 2-1, a Inter líder venceu o Genoa 1-0, o Como bateu o Napoli 2-1, o Verona venceu a Fiorentina 1-0, o Empoli perdeu em casa para a Atalanta, aliás, foi goleado 5-0, e o Cagliari perdeu para Juventus por 1-0. Campeonato alemão, 23ª rodada, liderança com folga do Bayern de Munique, que tem 58 pontos. O Freiburg venceu o Werder Bremen por 5-0. Wolfsburg e Bochum ficaram no 1-1. O Mainz venceu o São Paulo por 2-0. Borussia Mönchengladbach perdeu para o Augsburg por 3-0. Holstein Kiel perdeu em casa para o Bayern Leverkusen 2-0. O Borussia Dortmund goleou o Union Berlin 6-0. RB Leipzig e Heidenheim ficaram no 2-2. O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt 4-0. Hoffenheim e Stuttgart empataram em 1-1. Campeonato francês também lidera com folga o Paris Saint-Germain, 59 pontos. O Auxerre venceu o Olympique de Marseille 3-0. O Lille bateu o Mônaco 2-1. Saint-Étienne e Angers ficaram no 3-3. O Nantes venceu o Lens por 3-1. O Le Havre perdeu para o Toulouse 4-1. Nice venceu Montpellier 2-0. Strasbourgo e Brest ficaram no 0-0. O Rennes bateu o Rennes por 1-0. E no clássico, o Paris Saint-Germain levou a melhor sobre o Lyon 3-2. Finalmente chegamos ao Campeonato Português, onde a liderança também é dividida por Sporting Benfica com 53 pontos. O Braga venceu o Nacional 1-0. O Casa Pia bateu o Gil Vicente 1-0. O Benfica venceu o Boa Vista 3-0. O Estoril passou pelo Rio Ave 2-1. Estrela Amador e Santa Clara ficaram no 0-0. Arouca e Farense 2-2, a VSA de Sporting 2-2 e o Famalicão empatou com o Moreirense em 0-0. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu sim, Bruno Mendes. E agora a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Mineiro. Tivemos jogos importantes no fim de semana, hein, Rodrigo Ricardo?
Fando no Mundo da Bola, em Minas Gerais, o clima está pesado para o Cruzeiro. O Cabuloso foi eliminado nos pênaltis para o América. A torcida cruzeirense está inconformada e alguns protestos passaram dos limites nas redes sociais e na vida real. O técnico português Leonardo Jardim avalia que só trazer um punhado de bons jogadores não resolve e promete treinos mais intensos.
O futebol não vive do passado, o futebol vive do presente. É por isso que a gente quer aumentar os níveis de trabalho, de intensidade, cometer menos erros e conseguir tirar melhores resultados.
O Coelho, que fez a sua parte, agora encara o Atlético Mineiro em dois sábados. O primeiro jogo vai acontecer no Mineirão e a partida de volta vai ser no estádio Independência. O presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, está totalmente confiante.
Que venha o Atlético agora com muita vontade e vamos fazer o que a gente fez em 16, nós vamos ser campeão mineiro esse ano de novo. Nós fizemos isso, nós vivemos isso em 16, o time está focado, o time quer e pode ter certeza. E vou falar para vocês, hein? Vamos ser campeão esse ano de novo.
Já o Galo vai tentar o hexacampeonato mineiro, depois de vencer a Tombense mais uma vez por 2-0. Será que o Atlético Mineiro já está com a cara do técnico Cuca?
Está com a cara do Galo, né? Eu me lembro dos Galos que eu dirigi. E o Galo é assim, um time que joga para frente, um time que é que tem marcação forte, né? E você jogar para frente e ter 7 jogos sem tomar gol, mostra o quanto o pessoal da frente está competindo, está combatendo. Eles não são marcadores, eles têm duas opções. Ou correr 20 metros para frente para diminuir o espaço, ou correr 50 para trás. O que, que é melhor? O 20 para frente. Então o jogador gosta de correr para frente. E a gente está trabalhando bem, eles estão trabalhando bem isso.
Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Falando
no mundo da bola.
Um abraço para você, Rodrigo Ricardo. E a gente fecha o programa homenageando as torcidas de Flamengo, campeão da Taça Guanabara, e Vasco, as equipes que vão se enfrentar na semifinal do estadual. Valeu? Um abraço, até a próxima. Amanhã tem mais. André
Marques. O gol nacional.
Vem um lance bonito, Carvalho, já manda pra longe, estica no pé esquerdo. Léo Pereira faz o primeiro corte, ela sobra com Alan no meio, Alan pra Gerson, Gerson pra Alan, bola vem atrás aqui com Léo Ortiz com Alan. Flamengo vai trocando passes curtos, vai botando o Maricá na roda, vai conquistando a Taça Guanabara, bola com o Arrascaeta, o passe é bom, Luiz Araújo se mandou, Léo Pereira, Luiz Araújo fez a finta, botou na frente, invadiu a área, vai marcar, bateu pro gol! Golaço! Gol! Do Flamengo! Luiz Araújo! Luiz Araújo! Golaço! Golaço! Se livrou de três na marcação, invadiu a área, bateu cruzado, sem apelação, sem defesa pro Dida. O Flamengo bota o Maricá de 4 no Maracanã. Campeão da Taça Guanabara 2025, Flamengo. Luiz Araújo, camisa 7, ele escreve no placar da Nacional. Flamengo, 1, 2, 3, 4, Maricá 0. Matheus Gonçalves, entrada da área, fez a finta, buscou espaço, a tabela saiu, Matheus Gonçalves driblou, olha o golaço aí, golaço! Cavadinha monstra! Gol! Do Flamengo! Matheus Gonçalves, tanto insistiu que deu. Que golaço! A tabela saiu com o João Vitor. Ele recebeu, deu um tapinha por baixo da bola, colocou no fundo do gol. O passe foi do Alacian. O Alacian deu assistência. O menino acabou de entrar, deu de calcanhar e o Matheus Gonçalves limpou dois. Tapinha por cima, cavadinha linda. O Flamengo faz o quinto gol. Enche a mão o Flamengo no Maracanã. Arrascaeta aplaudiu, bateu palmas e o Flamengo coloca no placar da Nacional. Matheus Gonçalves, camisa 20, Flamengo 5, Maricá 0.
Botou pra dentro da área, a bola bateu na mão do cuiabano, é pênalti. Penalidade máxima pro Vasco. No cruzamento do Paulo Henrique, a bola bateu na mão do cuiabano que eu vi, hein? Tá na bola o Verrete, é ele contra o goleiro John. O Verrete arrumou de novo a bola, é ele quem vem pra batida, é o capitão, é o pirata. Pode ser o gol do Vasco, pode sair na frente o Cruz Maltino. 17 minutos e 50, partiu o Verrete na perna direita, deu onda! O pirata, o artilheiro do Cariocão, camisa número 99, é bola para um lado, goleiro para o outro, faz a festa o Verrete, é para dar onda para a galera do Vascão, no canto direito do goleiro John, para estufar a rede, para botar o Vascão na frente, e 18 no relógio, 99 nas costas, é gol do Verrete, o placar da Nacional tá marcando assim, Vasco da Gama 1, Verrete, Botafogo 0.